Muito bom dia a todos. Vocês aqui no presencial, vocês que estão em casa nos acompanhando pelo YouTube, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesta manhã, né? Comigo, né? Que sou um pecador, como disse o Felipe na oração lá embaixo, né? Mas um pecador que um dia entregou a sua vida a Jesus, né? E eu tenho certeza que o único momento que a gente não erra é quando a gente abre a Bíblia e quando a gente lê a Bíblia, né? E neste momento eu quero convidar os irmãos, né, a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Está aqui no, na tela. E o tema da nossa mensagem hoje é uma mulher de fé inabalável. Olha, pastor, gostei muito desse adjetivo, inabalável. Sensacional, viu? Então, esse é o nosso tema. Uma mulher de fé inabalável. Essa mulher, ela era gentia, ela não pertencia ao povo de Israel, mas ela nos deixou um legado muito e muito grande. Do que é fé? O que é buscar o Senhor Jesus? Não sabemos o nome dela, não sabemos. Mas eu me lembro que um dia, eu pregando essa mensagem no projeto FEB, faz tempo, hein, Ozônia? Muito tempo, né? Eu falei que um dia, que nós que entregamos a vida a Jesus, vamos conhecer essa mulher, hein? Vamos conhecer. A Bíblia não cita o nome dela, mas registra o legado que ela nos deixou. Qual é o legado que você vai deixar para a sua família, para a sua igreja, para os seus vizinhos, para os seus entes queridos, né? Amém? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Creio que todos acharam, né? Muito fácil. Podemos fazer diferente? Eu vou ler o versículo ímpar e vocês acompanham pelo telão, né? Porque hoje muitas versões diferentes, né? E vocês leem o versículo par. Tudo bem? Tranquilo, Raquel? Maravilha. Então vamos lá. Eu começo. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, ó Pai, por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo legado que esta mulher cananeia deixou para nós hoje. Obrigado porque o Senhor inspirou o evangelista Mateus para registrar isso na tua palavra, Senhor. E que essa palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades, Senhor. Esteja comigo, Senhor, um pecador, mas um pecador que se arrependeu e entregou sua vida a ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a tua glória. Amém. Podem se sentar. Como eu disse no começo, tema da nossa mensagem, uma mulher de fé inabalável. Muitos buscam respostas, muitos buscam curas, poucos buscam a Jesus, que é o dono de tudo, o dono da cura de tudo. Aqueles que verdadeiramente buscam bênção de Jesus, um milagre, e ainda não receberam, essa bênção pode ocorrer hoje, dia 20 de fevereiro. Você pode receber hoje, dia 20. Você pode obter a consolação, a esperança, através do exemplo desta mulher cananeia. Qual o nome dela? Não sabemos. Mas Mateus, Marcos também, que essa passagem tem no Evangelho de Marcos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fez questão de deixar registrado esse exemplo, esse modelo para nós hoje, nesta manhã. E eu digo uma coisa: saber esperar pela bênção não é para todos, não, viu? Não é uma tarefa fácil, não. Mas por que não é fácil? Quando a gente ora a Deus, a gente quer uma resposta de imediato. E às vezes a gente não sabe esperar, porque o tempo de Deus, devagar, devagar, devagar. A gente quer as coisas muito rápida. Então, saber esperar pela bênção não é para todos uma tarefa fácil. Não. E por que não é fácil? Boa pergunta, hein? Boa pergunta, hein, Daniel? Por que não é fácil? Sabe por quê? Pega essa, meu irmão, minha irmã. Porque Deus não trabalha com o tempo do homem. Deus trabalha com o tempo dele. Mas vamos ver hoje a fé fundamental. A fé inabalável desta mulher cananeia para vencer as angústias, as aflições e a ansiedade, hein? Ansiedade. Creio que é a doença do século, né? Ansiedade, depressão. E qual que é a ficha dessa mensagem hoje? Ficha da mensagem: devemos esperar, mas nunca desistir. Não desista. Busque em Jesus. Então, ficha da mensagem. Devemos esperar, mas nunca desistir. Qual que é a grande verdade desta mensagem hoje, dia 20 de fevereiro de 2022? Jesus pode dar a tua bênção. E o dia pode ser hoje. Pode ser hoje. Se não for hoje, pode ser amanhã. Mas espere. Não desista. Uma pergunta. Quanto tempo você está esperando por uma bênção de Deus? Quanto tempo? Pense no fundo do seu coração. Eu tenho certeza. A irmã Raquel está esperando uma bênção há muito tempo. Minha esposa. Daniel, Lúcia, Luzia, Paulinho e todos nós. Quanto tempo nós estamos esperando uma bênção? Qual é a grande resposta a essa pergunta? Espere só mais um pouquinho. Espere. Espere o tempo de Deus. Busque Jesus. Espere. Jesus vai te abençoar. Amém? Espere. Não é fácil esperar, hein, Paulinho? Eu não tenho muita paciência para esperar, não. Você tem, Paulinho? Tem, não. Mas essa mulher, Cananeia, um povo fora da aliança de Deus, um povo que vivia em trevas, ela nos dá uma grande lição de fé. Vamos ver o versículo 21 e 22. Eu vou ler para vocês. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Leio para mim o que está em vermelho. Mais uma vez, bem alto. Ok. Então, versículo 21. Nos mostra que Jesus saiu, se retirou e foi para fora das suas cidades de Israel e foi para uma cidade de outro país, Tiro e Sidom. Fenícia, hoje pertence ao Líbano, que faz divisa com Israel. E é a primeira vez que o Senhor Jesus deixava sua terra natal. E ele vai de encontro com os gentios. Se a gente voltar um pouquinho atrás, né, no capítulo 14, no finalzinho, a gente vai ver que Jesus estava em Genezaré, né? E o povo reconheceu Jesus ali e avisaram todos os doentes das regiões. E os doentes queriam pelo menos tocar na roupa de Jesus. Tocar. E todos os que tocavam ficaram curados. Jesus curou todos. E depois desta passagem, desse encontro, com as pessoas doentes, Jesus curando, as pessoas tocando, Jesus curando, teve um conflito com os fariseus. Aí Jesus achou melhor não ficar mais ali, e ele foi aos gentios. O que é gentios? Pessoas que não pertencem ao povo de Israel. Mas Jesus veio para os gentios também. Ele veio primeiro para o povo de Israel. O povo recusou gentios. E é muito interessante que a gente que lê a Bíblia, né? Por isso que é bom a gente ler a Bíblia, porque a Bíblia se explica pela Bíblia, né? O Felipe lembrou, né, quando o Genivaldo, né, pregou lá no acampamento Mab, né, Salmo 63 de Davi, né? E eu preparando essa mensagem, eu lembrei quando o irmão Joaquim, há muitos anos atrás, né, eu tenho a data em casa, ele pregou esse convite que o próprio Deus fez ao povo de Israel. Um convite divino, sincero. Olha, olha aí, Isaías 55, olha Deus falando: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitares com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha, Antigo Testamento, Deus convidando o povo de Israel: vinde a mim. Jesus também fez o convite para todos nós. Mateus 11, 28, vinde a mim. Mesma coisa: todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Jesus nos convidando. Para Jesus não havia e não há acepção de pessoa. A salvação hoje está disponível a todos. O homem, ele vai para o inferno porque ele quer. Porque ele quer, não é o desejo de Jesus. Porque ele quer. Ele não quer entregar a vida dele a Jesus. Ele não quer concordar que, com Jesus, que sem Jesus, ele não é nada. E é interessante que no versículo 22 diz assim, a gente já leu, vamos ler novamente: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava ao Senhor: filho de Davi, tem compaixão de mim. E vocês leram: minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir. Ela certamente ouvindo toda a fama de Jesus, vendo Jesus tão próximo de si, o que ela fez? Ela clama por Jesus. Ela clama por Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, Senhor. Minha filha está horrivelmente dominada por um demônio, ou horrivelmente endemoniada. Essa mulher, ela estava em profundo desespero. Sua filha estava endemoniada. Demônios não deixa a pessoa sossegada. A mãe sofre com isso. A mãe sofre. E ela pede compaixão a Jesus. A Bíblia não diz, mas como ela era uma mulher cananeia, sirofenícia, e nessa região, fora de Israel, com muitas divindades, muitos deuses, provavelmente ela recorreu a muitos deuses ali, mas sem sucesso. A coisa está feia, muito feia. A filha endemoniada, ela ouve falar de Jesus, é a sua única oportunidade. Ela não perde tempo, ela vai até Cristo. Você já chegou até Cristo? Olha, se você não chegou, não perde tempo não, meu querido. Chegue-se a Jesus. E uma coisa que eu achei fantástico nesse versículo, eu aprendi isso com o pastor Fred, né? De sempre observar o tempo verbal, pronomes, adjetivos, muito importante isso. E eu achei interessante, aí eu até comentei com o Edivânio, né? Que ela usou um pronome pessoal, minha, Davi também usou, o Senhor é meu pastor, e ela disse, minha filha, Senhor, está endemoniada, minha filha tem demônio, Senhor, mas ela é minha filha, eu estou com um problema em casa, Senhor, problemaço, mas Senhor, ela é minha filha, ela não abre mão da sua filha, porque a sua filha está endemoniada. Meu amigo, não abra a mão do seu filho. Você tem filho problema? Não abre a mão dele. Crame a Jesus. Busque Jesus. Olha essa mulher. Não abriu mão da filha. Senhor, ela tem demônio, mas é minha filha. E ela deixa bem claro a Jesus, minha filha, tem gente, hoje, muito comum, tem gente que está com problema no casamento, problema, então, a primeira ideia, o que é? Vou sair fora, não quero problema. Mas Daniel, a Raquel é sua esposa. Raquel, o Daniel é seu marido. Filipão, a Frávia é sua esposa. Fravinha, o Felipe é seu marido. Magda, você é minha esposa. Eu sou 100% da Magda. Não importa os problemas. Ela é minha esposa. É minha. E eu sou marido dela. Então tem gente que não luta, não busca Jesus, precisa buscar Jesus, precisa. Tem gente que está com problemas com filhos, tem, e querem abandonar os filhos, não larga a droga, a gente fala, entra aqui e sai aqui, é ou não é, Paulinho? Não abandonem, busque a Jesus, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, mas busque a Jesus, lute pelo leto greica, olha, algum tempo atrás eu chamei a atenção de um irmãozinho em Cristo, né? Ele queria deixar a igreja. Eu não vou mais na igreja. Não vou mais. Estou com muitos problemas. Estou cansado. Eu falei, quais são os problemas? Ele relatou. Quem te causou esses problemas? Eu. E a igreja é culpada? O pastor é culpado? Abandona a igreja. Não quer lutar. Não quer buscar em Jesus a solução. E a Bíblia diz, tem um versículo que eu gosto muito, do que se queixa, ó homem vivente, se queixe cada um dos seus próprios pecados. Mas não abandone a igreja. Não abandone o seu pastor. Não abandone Jesus. Busque Ele. Lute por Ele. O que fez essa mulher? Ela não desistiu da filha. Não desistiu. Ela não abandonou a casa. Não. Ela disse para Jesus: Jesus, minha filha, ela está horrivelmente endemoniada, mas ela é minha filha. Eu também estou sofrendo. Estou sofrendo. Lute pelo seu filho. Lute pela sua esposa. Todos nós temos problemas. Temos problemas. Eu creio que não existe ninguém aqui que não tenha problema. Todos nós temos problemas. E o que que nós devemos fazer? Levar os nossos problemas a Jesus. Nós temos o hino do Inário, né? Se a nossa querida irmã Ocelita, né, estiver nos assistindo, e eu tenho certeza que está, ela pode cantar na live de oração, quarta-feira, é o número 48 do nosso Inário. É exatamente o que eu estou falando, esse hino diz: se você não sabe por quê, acha tudo tão triste, traga os problemas em oração. A quem? A Jesus, a Jesus. Todos nós temos problema. Ô, quer vir aqui, Zônia? Pode, você que você canta bem, viu? Tem, ó, tá até aqui o violão, que ó, não sei se vocês irmãos sabem, viu? A Ozônia toca violão, viu? Né? Então, meus irmãos, está com problema? Leve a Jesus. E é interessante. Olha o versículo 23. Pedi para minha irmãzinha Luana ler para nós aí, bem alto, Luana. Pode ser, pode ser. Olha que legal a versão da Luana. Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Você pode imaginar? Você pede socorro em Jesus, que é o verbo da vida. Silêncio. Não responde nada. Nós vemos aqui o silêncio de Jesus. Ele não respondeu nada. Ela o chama de filho de Davi. Mas este não era o tratamento correto para ela, porque ela não pertencia à linhagem de Israel. Ela era gentia. Ela não devia chamá-lo assim. Por quê? Gentia. Não tem parte na aliança com o povo judeu. Olha, o silêncio de Jesus foi para provar a fé na direção certa desta mulher. O silêncio de Jesus foi para ela obter uma grande bênção. E na realidade, Deus está preparando essa mulher para receber uma grande bênção. Preparando o seu coração. Porque a maior preocupação de Deus é com o nosso coração. Eu lembrei desse versículo em Provérbios, né? diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observam os meus caminhos. Você já entregou o teu coração a Jesus? Já entregou? De coração mesmo? Ele quer primeiro o teu coração. E Jesus está preparando essa mulher. Hoje de manhã, tomando café com o nosso querido irmão Zezinho, né? Falei para ele: olha, muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas a gente ainda não está preparado para receber a bênção. Então, Deus quer nos preparar para nos abençoar. E é isso que Jesus estava fazendo com essa mulher cananeia. Primeiro, estava preparando ela para receber a bênção. E Jesus também prepara cada um de nós para receber a bênção. Você tem certeza que você está preparado para receber as bênçãos de Deus? As bênçãos de Jesus? Você tem que estar preparado, né? E outro detalhe que eu achei fantástico, né? Veja bem, a mulher clama Jesus, silêncio. E ela vê os discípulos de Jesus chegando a Jesus, falando: manda essa mulher embora, Senhor. Está nos perturbando, está atrapalhando, está fazendo muito barulho. A mulher tem que vencer o silêncio de Jesus e os discípulos pedindo para que Jesus mande ela embora. Por quê? Judeus e cananeus não se suportavam, né? Porém, apesar do silêncio de Jesus, dos discípulos pedirem para Jesus mandar ela embora, ela foi uma mulher persistente. Ela não desistiu. Ela soube esperar. Uma pergunta. Você mesmo, que está me ouvindo pelo YouTube, que estão sentados aqui, você já sentiu desamparado, abandonado por Jesus? Boa pergunta. Resposta a essa pergunta: nunca desista, nunca, jamais. Jesus está sempre pronto para te atender. Essa mulher cananeia venceu o silêncio de Jesus, venceu os discípulos. Olha o que diz o versículo 24 e 25. A minha sobrinha Cecília vai ler para nós aí, bem alto. Olha aí, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha a fé, a coragem desta mulher. Ela era cananeia, pertencia a um povo amaldiçoado na visão de Israel. Essa mulher era considerada impura, pecadora, não fazia parte do povo de Deus, mas ela foi corajosa. Seja corajoso, meu irmão, seja corajosa, minha irmã, não desista, Jesus está à sua disposição sempre, não se desespere com o silêncio de Jesus. E é interessante, a gente já leu os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Poucas vezes Jesus fez silêncio diante das pessoas. Porque ele é o verbo da vida, ele é o verbo de Deus. O silêncio de Jesus nunca acontece sem motivo. Versículo 26 e 27. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Creio eu que esta parte do texto é a que mais me assusta. Difícil. Jesus chama cachorrinhos. Ser chamada de cachorrinho. Vamos lá. Os judeus daquela época se referiam aos gentios, que não são judeus, como cão, como cachorro. O que Jesus quis dizer aqui é que ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? João capítulo 1 deixa bem claro. A sua missão de salvar o mundo se iniciava com o povo judeus. Ou seja, ainda não havia chegado o tempo dela. Interessante que os judeus naquela época falavam com muita arrogância, fora do comum, e chamavam os gentios de cães, cachorro. E naquela época, a gente aprendeu com o Paulinho, certa vez, no culto de oração, né? Live de oração, né? Não sei se você lembra disso, né? Ele pregou essa passagem na live, hein? Naquela época, os cães eram sujos, fracos, doentes. Os cachorrinhos viviam no lixo. Mas Jesus, ele é muito diferente de nós. Ele é muito diferente de mim. De você, ele não querendo machucar a mulher já muito afligida, porque a sua filha estava endemoniada, ele não usou a palavra que descreve cachorro sujo na rua, que vive do lixo, mas ele disse cachorrinho, que é um cachorro de estimação, é um cachorro de casa, que recebe todos os cuidados. Olha, a minha filha e o pastor têm dois cachorros, a Mel e a Julie. Olha, sou muito bem cuidado, viu? Muito bem cuidado. Se você vê o cachorrinho da Maria Ozônia, o cuidado que ela tem com ele, se duvidar, é mais bem cuidado do que ela mesma. E a Julie em casa? Magda cuida mais da Julie do que mim. Cachorro de estimação. Cachorrinho. Uma preocupação com a Julie. Paulo, já saiu com a Julie? Calma, vou sair. Vou sair. Né? Preocupada, preocupação. É um cachorrinho. E Jesus usou esse adjetivo. Né? Né? Cachorrinho, a Luzia tem também, que o Machadão entregou, né? O cuidado que a Luzia, como é que chama o cachorrinho lá, Machadão? Lola. Como? Lola. Olha, a Luzia cuida muito mais da Lola do que do próprio Machadão, hein? É o cachorrinho de estimação, né? Então Jesus usou essa palavra cachorrinho, e para essa mulher foi um presente, para a fé dessa mulher cananeia. Ih, saiu do... Já era aí, ô Gabriel? Ah, tá entrando aí. Então, para essa mulher, foi uma palavra de consolo. Quando Jesus disse, cachorrinho, é mais bonito do que cachorro. Né? Tenho certeza que o Felipe sempre fala, ó, tenho dois cachorrinhos em casa, né? Né? A Mel e a Julie. Né? E a gente, a casa, não sabe viver mais sem a Mel, sem a Julie, sem a Lili. Faz parte da família. Né? Então, olha que interessante. O que essa mulher disse depois de Jesus usar esse adjetivo cachorrinho. Versículo 27. Não está no telão, né? Não sei o que aconteceu. Mas vamos ler aqui na Bíblia. Ela, contudo, replicou. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que essa mulher quis dizer com essa palavra? Come das migalhas que caem da mesa. Ela quis dizer que até a sobra das bênçãos resolveria e resolve o seu problema. E qual era o problema que essa mulher tinha? A filha dela estava horrivelmente endemoniada. E olha o versículo 28. Fantástico. Jesus falando. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Não tem mais demônio. A filha ficou em perfeito estado. Fantástico. Jesus é demais. Fantástico. Jesus jamais mandaria essa mulher embora sem resolver o problema dela. De forma alguma. De forma alguma. Né? Ah, apareceu, legal. De forma alguma. Jesus nunca mandou embora um necessitado sem primeiro atender a sua necessidade. Jesus não pode negar a sua própria palavra. A gente leu lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. E gosto muito desse versículo, né? E o seu Pierre tinha 3 versículos prediletos no Evangelho de João. Esse era o segundo dele, né? Que diz assim: todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Jesus não podia mandar essa mulher embora, sem resolver o problema dela? Ele não podia. E com certeza, ele age assim conosco também. E para a gente terminar essa mensagem de hoje, uma mulher de fé inabalável, qual que é a grande verdade para você refletir e para você praticar hoje o que nós estamos aprendendo sobre essa mulher? Eu separei 6 pontos, muito importante, muito importante. Para a gente refletir e praticar. Então você tem que sair da igreja refletindo e colocando em prática o que você ouviu aqui, o que você aprendeu aqui. Perfeito? Tranquilo? Então, o primeiro ponto muito importante: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem chance. Não tem como agradar a Deus. Mas você precisa buscar Deus. Você precisa ter fé. Primeiro, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Por que as pessoas abandonam a igreja? Não vêm na igreja? Porque não tem fé. Não tem fé. Não tem fé. Pequena. Segundo ponto. Todos nós seremos provados pelo Senhor. Todos nós. Eu mesmo. Pastor, presbítero, todos nós. Terceiro ponto, nunca desista. Nunca desista, Luana. Nunca desista, Roberta. Mesmo quando o Senhor fica em silêncio. Quarto ponto, o amor de Jesus pode alcançar a todos. A todos. Quinto ponto. O poder de Jesus pode se manifestar na sua vida. Ainda hoje. Hoje. Ou a qualquer hora. Não importa o que as pessoas falam. Você já imaginou se essa mulher tivesse ligado pelo que os discípulos estavam falando? Vai embora, manda essa mulher embora, Jesus. Não, não importa o que as pessoas falam. Jesus, ele pode se manifestar na sua vida e ele quer. Sexto e último ponto. Saber esperar. Isso não quer dizer desistir. O Senhor tem o momento certo para te abençoar. E o momento pode ser a qualquer hora. Pode ser a qualquer hora. Você crê nisso? Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa manhã, né? A mim também, porque hoje à tarde essa mensagem também será pregada na igreja AB de Mogi, né? E hoje estarei indo com a nossa irmã Nena, o nosso querido irmão e amigo José Alcides, né? E eu e a minha esposa, vai ser show de bola. Então, irmã Nena, olha, mensagem dupla para a senhora hoje, viu? Mas é show de bola, viu? Muito obrigado e Deus abençoe a todos, né? Eu vou chamar aqui o nosso querido pastor aqui na frente, que vai